prazer para a gente poder estar falando do nosso amigo Jesus. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou um pouquinho rouco, mas a gente vai, pela graça de Deus, falar aqui. Eu espero que essa palavra possa encontrar vida e guarita no coração de cada um de vocês. Vocês que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, vocês são muito bem-vindos. E nós, como o Carlos acabou de falar, estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês. Eu tenho alguns amigos aqui que trabalham comigo e alguns parentes também, e todos vocês que estão aqui estão nos presenteando com a honra da sua visita. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra Gênesis significa início, começo. Foi ali que tudo começou. A Bíblia fala que era tudo um caos e que a escuridão cobria o abismo. Essa passagem, ela para mim, ela é fantástica, porque ela fala e ela revela aquilo que muitos de nós temos vivido nos dias de hoje. Não havia luz, não havia vida, não havia forma, não havia organização e nem esperança. Na verdade, não havia nada. Mas o texto fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali somente aguardando que Deus liberasse a palavra, que Deus manifestasse o verbo vivo dele. E então Deus manifestou e liberou a palavra. E pela primeira vez, Jesus se manifesta ali, e pela manifestação do verbo vivo de Deus, pela manifestação de Jesus Cristo, a primeira coisa que aconteceu foi que houve luz. Quando Jesus se manifesta, a luz vem. Jesus é a luz do mundo. E quando a luz chega, ela revela o caos, ela revela a bagunça, ela revela tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que cheira mal. Enquanto não há luz, não consegue se enxergar aquilo que de fato está acontecendo. Mas quando a luz chega, aí todas as coisas são reveladas. Porque aonde Jesus chega, a luz chega. No Salmo 139, 11 e 12, fala: mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como a luz. Quando Jesus se manifesta, vem a luz, e então ele começa a colocar todas as coisas no seu devido lugar. Ele cria o sol para clarear o dia e a lua para a noite. Ele coloca cada planeta no seu devido lugar. Ele separa a terra da água e separa a água da água. Ele separa a água doce da água salgada. Agora, a terra que era sem vida e sem forma, agora a terra onde só reinava a escuridão e o caos, começa a haver vida e cores. O planeta que era inabitado, que era somente escuridão, pela manifestação da palavra de Deus, pela manifestação do verbo vivo de Deus, começa a criar todas as coisas. E aí nós começamos a ver todas as espécies de animais e de plantas. Aonde era escuridão e trevas, passa a haver vida e cores. A glória de Deus começa a se manifestar. E nós vivemos nesse planeta, conhecido como planeta azul ou como planeta Terra. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque lá no Gênesis, lá no início, lá na criação, Deus também criou o homem. Deus criou o homem também lá na criação. E a Bíblia fala que Deus criou o homem de uma forma toda especial. Para tudo aquilo que Deus criou, Ele disse: haja. Mas quando Deus foi criar o homem, Ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha o que que fala lá em Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem perfeito para habitar nesse planeta perfeito que Ele criou para nós. Mas depois de algum tempo, esse homem que foi criado perfeito, semelhante a Deus em santidade, em caráter e em vida, se desviou dos caminhos de Deus. Ele resolveu viver a sua vida independente. Ele resolveu ouvir a voz do seu coração e andar independente de Deus. Ele não acatou a instrução do Pai. E por isso, nós experimentamos a primeira morte, que é a morte espiritual. Nós somos separados de Deus. O homem, antes de pecar, ele tinha uma comunhão diária com Deus. Todos os dias ele se relacionava com Deus, como nós estamos nos relacionando aqui hoje. Mas com o pecado, a santidade de Deus não comunga com o pecado do homem. Então houve separação. O homem foi separado de Deus e ele foi retirado do lugar aonde ele havia sido plantado. E agora, todos nós que viríamos depois disso, iríamos ir com o código deturpado ou com um defeito de fabricação. Nós iríamos com a nossa natureza, já não mais com a natureza santa do caráter de Deus, mas com a natureza caída. Em Romanos 5,12 fala o seguinte: da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte entrou no primeiro homem pelo pecado, e assim ela passou a todos os homens. É como uma doença genética, é como a AIDS, por exemplo, que se o pai tem AIDS, o filho vai nascer com AIDS, o neto vai nascer com AIDS, o bisneto vai nascer com AIDS. Né? A medicina hoje já tem criado os medicamentos para que o filho não herde, né, a AIDS do pai, mas se o pai não tomar o coquetel, se o pai não se cuidar, o filho certamente vai nascer com o vírus da AIDS, porque a AIDS é uma doença genética e ela vai passando de pai para filho, e assim é com o pecado também. Vieram as doenças, as pragas, as guerras, os homicídios, as mentiras, as traições, o egoísmo, a corrupção, os vícios, o orgulho, e todas as formas de maldades, culminando com a segunda morte, a morte física. A morte eterna nos separa de Deus, a morte espiritual nos separou de Deus, e agora nós vivemos presos a tudo isso que eu falei aqui agora, e com isso vem também a morte física. Nós que fomos criados para viver eternamente, agora somos condenados a passar pela segunda morte, que é a morte do nosso corpo, a morte física. Nossa vida ficou como era a terra antes da palavra se manifestar. Passamos a viver sem razão, sem um propósito, sem alegria e sem esperança. Nós vivemos em trevas e há um grande buraco no nosso interior. Nós não conseguimos ter prazer em nada. Temos tudo e não temos nada. Nos falta alegria, nos falta paz, nos falta amor. Bebemos, fumamos, usamos todos os tipos de drogas, nos prostituímos, fazemos as mais diversas coisas, buscamos prazer, buscamos reconhecimento, fazemos as mais diversas coisas para que nós possamos alcançar e preencher o vazio que está no nosso interior. Mas nós somos insaciáveis, porque o que nós mais precisamos é da presença de Deus na nossa vida. Nós estamos fazendo todas essas coisas porque aquilo que nós precisamos, nós não buscamos. Somos, na maior parte do tempo, infelizes. Oscilamos em momentos de felicidade e em momentos de tristeza. A nossa vida é um sobe e desce. Nasceu um filho, estamos felizes. Passou no vestibular, estamos felizes. Morreu um parente, ficamos tristes. Conseguimos um emprego, felizes. Perdemos o emprego, nos entristecemos. A nossa vida virou uma montanha russa. As nossas emoções são incontroláveis. Mas hoje eu gostaria de compartilhar algo com você que pode mudar a sua vida. Eu quero compartilhar com você as boas novas do reino de Deus. Quando o homem pecou, quando o homem se desviou dos caminhos de Deus, quando ele decidiu andar sozinho, Deus não foi pego de surpresa. Deus já havia providenciado a solução. Deus já havia providenciado o caminho de volta. E a palavra fala que na plenitude dos tempos, ele veio. Ele veio. Agora, o Verbo de Deus, que tinha se manifestado na criação de todas as coisas, agora ele veio em carne. Ele se manifestou em pessoa. João 1, 1 a 4, e depois o verso 9 fala o seguinte: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Agora o Verbo vivo de Deus se manifestou em pessoa, e nós vimos a glória dele, nós vimos a beleza dele, nós vimos a santidade dele, nós contemplamos a presença e a glória dele. Você não veio aqui nesse lugar hoje por causa de um convite meu, ou por causa de um convite de algum amigo seu que te chamou para vir esse lugar. Não é por isso que você está aqui nessa manhã. Você não veio aqui nesse lugar simplesmente para participar de um almoço com pessoas que você gosta, para você conhecer pessoas novas, pessoas bonitas. Você não veio aqui simplesmente para isso. Você veio a este lugar por um propósito muito maior. Quem te trouxe nesse lugar? Foi o próprio Deus. Foi Jesus quem te trouxe nesse lugar para estar conosco nessa manhã. Porque Ele quer se revelar a você. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter um propósito na vida, na sua vida, e mudar a direção da sua vida, mudar a sua história, mudar o seu caminhar. Jesus está batendo na porta do seu coração, Ele está batendo na porta da sua vida, e em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e eu vou cear com ele. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, eu vou entrar na história dele, eu vou entrar na vida dele, e eu vou transformar a história dele, eu vou transformar os caminhos dele, eu vou transformar a vida dele. Ele está batendo na porta da sua vida, porque ele quer mudar a sua história, ele quer transformar o seu caminho, ele quer mudar toda a sua vida. Se até hoje você viveu em trevas, em tristeza, em desilusão, hoje eu posso te dizer que há uma boa nova para você, e há uma vida diferente para você nessa manhã. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas Deus sabe, e por isso Ele te trouxe. Talvez sua vida esteja sem forma, esteja vazia. Talvez você não tenha alegria mais para acordar e trabalhar. Perdeu a esperança, a fé e a paz. Talvez você perdeu alguém querido, alguém que você ama, nos últimos dias, e você está vivendo essa dor e não consegue suportar a dor dessa perda. Talvez você foi rejeitado, abusado, agredido, maltratado pelas pessoas que você mais amava e pelas pessoas que você esperava receber delas amor, carinho, atenção. Talvez o que te trouxe aqui nessa manhã foi porque você está financeiramente totalmente destruído, você não vê solução, está todo endividado, talvez está desempregado. Talvez algumas pessoas que entraram aqui nessa manhã já pensaram, tem que suicidar nos últimos dias, porque isso é uma das coisas que nós mais temos visto nos últimos dias, pessoas tirando as suas próprias vidas, porque elas estão totalmente abaladas emocionalmente. Ou talvez seja um filho seu que está perdido no álcool, nas drogas, e você já não sabe mais o que fazer. Ou talvez você está carregando culpa de coisas que você fez lá atrás, e você não consegue conviver com isso, isso te consome todos os dias, isso te persegue todos os dias. Ou talvez até o contrário de tudo isso, você está vivendo uma vida boa, suas finanças estão indo bem, seu casamento está indo bem, seu trabalho está indo bem, sua família está indo bem, as coisas estão indo bem para você. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas uma coisa eu sei: independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, seja ruim ou seja bom, eu quero te dizer que você precisa ir até Ele. Você precisa ir até Ele. Você precisa ter um encontro com Ele. Porque mesmo que esteja tudo bom, certamente em algum momento vai chegar as dificuldades e as dores para você também. Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 11: venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Eu quero falar uma coisa nessa manhã, porque eu percebo que muitas pessoas acham que estão em Jesus por estarem na religião. Nós temos aqui pessoas das mais diversas religiões, e nós aqui não pregamos religião, porque nós entendemos que a religião não pode fazer nada por você. A religião, o significado da palavra religião, que é religar, religar novamente o homem a Deus, ela não liga o homem a Deus. A religião condena, mas Jesus perdoa. Quando Maria Madalena foi pega em adultério, os religiosos pegaram ela e levaram ela, escorraçaram ela e levaram ela até onde estava Jesus. E eles pegaram ela e jogaram ela aos pés de Jesus. E eles falaram para ele assim: a lei de Moisés nos manda apedrejar aquela que é pega em adultério. O que o Senhor nos diz a respeito disso? Jesus estava em pé e ele se assentou ao lado daquela mulher, porque ele queria estar no mesmo nível dela. Ele queria estar na mesma altura dela. Ele não se julgou superior ou melhor do que ela. E ele começou a escrever no chão. E aquelas pessoas, cheias de ira e de ódio, tentando pegá-lo em alguma coisa, falaram para ele: você não vai falar nada, não? A lei manda apedrejar. E o Senhor, o que o Senhor vai nos dizer? Nós estamos aguardando a sua resposta. E Jesus olhou para eles do lado dela e falou assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens começaram a sempre olhar, e um a um, começando dos mais novos, começaram a jogar as pedras ao chão e começaram a ir embora. Foram se retirando um a um. Jesus, sentado ao lado daquela mulher, ele perguntou para ela: mulher, cadê os seus acusadores? E ela olhou, não viu ninguém, e ela falou assim: ninguém me condenou, Senhor? Ele: não. E o Senhor? Jesus, que não tinha pecado, que era santo, podia jogar todas aquelas pedras que aqueles homens jogaram ao chão naquela mulher. Ele deu a mão para ela e abriu uma nova perspectiva de vida para ela. Ele ofereceu a ela perdão. Ele falou assim: ó, nem eu também te condeno. Vai em paz e não peques mais. Vai em paz e não peques mais. Olha para frente. A religião condena e Jesus perdoa. A religião mata, mas Jesus dá vida. Os nossos pecados mandaram Jesus para a cruz. Foi por causa do meu e do seu pecado que Jesus foi para a cruz. Como eu falei lá no início, o primeiro homem pecou e todos nasceram com a doença do pecado. Não foram os romanos que mataram Jesus. Você pode ter visto isso nos filmes e pode pensar que foram os romanos que mataram Jesus, mas não foram os romanos. Quem matou Jesus foram os religiosos, tomados de inveja, tomados de raiva, tomados de ira, porque eles estavam perdendo a sua popularidade, porque aonde Jesus ia, Jesus curava o enfermo, Jesus ressuscitava o morto, o paralítico andava, o cego enxergava, o mudo falava, o surdo ouvia, e as boas novas do reino de Deus eram pregadas em todos os cantos. Aqueles que estavam vivendo em prisão eram libertos automaticamente, somente pela presença de Jesus. Mas a inveja daqueles homens, tudo aquilo que eu falei aqui atrás, mandou Jesus para a cruz. o nosso pecado mandou ele para a cruz. Os romanos até participaram, mas não foram eles que mataram Jesus. E a boa nova que eu quero te dizer nessa manhã é que pela morte dele nós podemos ter vida. Nós podemos ter vida, e vida em abundância. Nós podemos ter vida agora, por intermédio da morte, por intermédio do sangue derramado por Jesus. Nós podemos ter vida, e vida em abundância. A verdadeira vida agora se manifestou. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida se manifestou. Deus encarnou e agora estava entre nós. E nós hoje temos livre acesso a Deus por causa do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Quando Jesus estava na cruz, havia dois homens com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. E a Bíblia fala que um dos homens começou a escarnecer de Jesus e falar: você não é o Filho de Deus? Você não é Deus? Desce da cruz e nos tira daqui também. Faz, move através do seu poder. Se você é Deus, você pode sair da cruz e nos tirar. E o outro homem olhou para Jesus e olhou para aquele homem e falou assim: você não vê que esse homem é justo? Você não vê que esse homem é puro? Você não vê que esse homem é santo? Nós estamos aqui neste lugar porque nós merecemos. Nós somos criminosos, nós matamos, nós roubamos, nós destruímos famílias, mas esse homem não. E aí ele direciona o olhar dele para Jesus e fala: Senhor, me deixa ir para onde tu vais. E Jesus falou para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje você vai estar comigo na eternidade. Enquanto a religião mata, Jesus dá vida. Enquanto a religião condena, Jesus perdoa. Para finalizar, eu gostaria de contar a história de duas pessoas que fizeram parte da minha vida. Duas pessoas que eu amava muito. Eram duas pessoas completamente diferentes uma da outra. Uma delas era um fanfarrão. Adorava a noite, festas, vivia nos bares e gostava de jogar baralho, brincar e beber cerveja e uísque. Era um homem que amava a vida, tinha pavor da morte. O outro homem era de casa para o trabalho e do trabalho para casa. 5 horas da manhã estava em pé, 8 da noite estava dormindo. Eu me lembro que uma vez nós fomos visitá-lo, e era 8:30, quando nós chegamos na porta do apartamento dele, nós voltamos para trás, porque o ronco dele era tão alto, que a gente percebeu que ele estava dormindo. Nós não precisamos nem bater na porta para entrar, na hora nós já voltamos para casa, e já deixamos ele lá. Eram pessoas completamente distintas. Um bebia muito, o outro não bebia nada. Um gostava da noite, o outro gostava do dia. Eram pessoas totalmente diferentes entre si. Mas no final da vida de cada um dos dois, eu tive o privilégio de ser chamado no hospital. Primeiro pelo fanfarrão. Eu amava aquele cara, amava loucamente. E para ele eu tive o privilégio de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus. E no dia que ele entrou no hospital, ele entrou no Felício Roxo, ele estava indo para hospitais diretos, mas ele entrou no Felício Roxo. E eu me lembro que a minha mãe pegou o telefone e falou assim: Léo, ela me ligou, eu estava com a Denise no carro na época. Ela ligou e falou: seu tio está entrando para o hospital agora, E Ele manda te chamar porque Ele quer falar com você. Sai da onde você estiver. Eu peguei o carro, isso era um domingo à tarde, se não me engano. Eu entrei naquele hospital. E quando eu entrei naquela mini UTI, Ele me deu um abraço. E Ele me falou assim: eu não volto mais para casa. Acabou. Essa é talvez a última vez que você está me vendo. Mas eu quero te agradecer. Porque eu sei que agora tem um barracão para mim, preparado na eternidade, ao lado do meu Senhor que você me apresentou. Agora tem uma casa para mim na eternidade. E eu só vi aquele homem mais uma vez. Alguns anos depois, o outro homem no hospital. E eu e a Denise fomos visitá-lo no Life Center. E aquele homem, quando eu entrei dentro do quarto com a Denise, nós assentamos na cadeira, começamos a conversar com ele. E ele falou assim para mim: agora eu conheço o Deus que você serve. Agora eu sei quem é o Deus que você serve. E eu sei para onde eu vou. Não importa se a minha vida vai acabar hoje, amanhã, daqui 10 dias, daqui 1 mês ou daqui 10 anos. Eu garanti o meu passaporte para a eternidade ao lado dele. E os olhos dele se encheram de lágrimas. E os olhos da minha esposa e os meus também se encheram de lágrimas naquela tarde. 3 homens, 3 histórias diferentes. Um na cruz, bandido, criminoso, ladrão. O outro, um homem de festas, um homem que amava a vida e que não queria morrer de jeito nenhum. E o outro, um homem pacato, quieto, sem vícios. De casa para o trabalho, do trabalho para casa. Hoje, os 3 estão na glória com o Pai. Eles abriram mão da religião para encontrar com o Salvador. Eles abriram mão daquilo que condena, daquilo que traz morte. Eles abriram mão daquilo que mais mata no mundo, daquilo que mais segrega as pessoas no mundo, daquilo que mais separa as pessoas no mundo, que é a religião, para encontrar com o Salvador. O Verbo de Deus que estava na criação, aquele que era, que é e que há de vir. E hoje eles estão com Ele no paraíso. Eu sei que Deus quer fazer o mesmo com você. Eu sei que Deus quer fazer o mesmo com você nessa manhã. O Espírito de Deus, que estava na criação, movendo sobre a face das águas, somente aguardando Deus abrir a boca e Jesus se manifestar para criar todas as coisas, Ele está aqui nessa manhã. E Ele só está esperando que você abra a sua boca e o confesse como Senhor e Salvador da sua vida, assim como aqueles 3 homens confessaram. Ele só está esperando que você abra os seus lábios para que Ele possa vir na sua vida e te encher de paz, e te encher de alegria, e te encher de esperança, e te encher de vida. Ele quer te salvar. Ele quer te dar uma vida plena. Ele quer te encher de alegria e de esperança. Ele quer te encher de amor e de vida. Você está disposto? Eu queria que você todos se colocassem de pé nesse momento. De repente você entrou aqui nessa manhã, você já foi em vários lugares, já experimentou várias coisas, mas nada transformou sua vida, sua história. De repente a sua vida está igual a terra na criação. Escuridão. Um buraco no seu interior, somente trevas. Mas eu quero te dizer nessa manhã que há esperança para você. Há esperança para a sua vida. Eu não estou falando somente para as pessoas que estão nos visitando nessa manhã, não. Porque talvez você venha nesse lugar e está aqui conosco domingo após domingo, mas você não encontrou com Ele ainda. Talvez você tenha vindo a esse lugar e só tenha se encontrado com a religião. Assim como os meus dois tios, quer que Deus escreva uma nova história na sua vida, levanta sua mão aonde você está, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Levanta sua mão. Ele está aqui para te salvar. Deixa para amanhã, não. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser muito tarde. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, amém? Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar e eu quero te pedir que você, que levantou a sua mão aí no seu lugar, eu quero te pedir que você repita o que eu vou orar com você. Eu vou orar e você vai repetir comigo. Senhor Jesus, nessa manhã eu ouvi a sua palavra, eu ouvi o seu chamado, eu ouvi o seu convite, e eu quero, fala alto para ele ouvir, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Por favor, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, sara minha minha vida. Senhor, eu tenho vivido em trevas, tenho vivido sem esperança, mas hoje, Deus, eu ouvi a sua voz e eu quero te entregar a minha vida. Eu quero te entregar o meu coração. Entra na minha vida, faz morada em mim, vem almoçar comigo, Senhor. Não fique mais batendo a porta, eu já estou abrindo a porta. Pode entrar, fique à vontade. Você que levantou sua mão, eu queria te convidar a vir aqui na frente, porque eu quero te dar um abraço. Eu quero dar um abraço em cada um de vocês e te dizer o quanto nós estamos felizes com essa decisão. Vem cá na frente, eu quero te dar um abraço. Nós queremos te abraçar. Vem. Você agora faz parte da minha família. Você agora faz parte da família de Deus. Vem. Isso. Sai do seu lugar. Vem cá. O Senhor está te chamando nessa manhã. Eu quero te abraçar. Eu quero te cumprimentar. Tem mais gente? Tem mais gente que levantou a mão? Pode vir. Não se acanhe. Essa casa é sua. Apesar de ser a primeira vez que você está aqui, você é muito bem-vindo nesse lugar. Eu vou contar até três, para que mais pessoas que eu vi que levantou a mão, vem. Fique à vontade. Nós estamos aqui em família. Isso. Pode vir, isso. Vem mesmo. Não sou eu que estou te convidando, é Ele. Ele que sempre viu sua vida, Ele que conhece toda a sua história. Enquanto eles vão cantar uma música, eu quero dar um abraço em cada um de vocês aqui. E se vocês também quiserem, vem cá dar um abraço neles. Abençoe a vida deles. Agora vocês são parte da nossa família, da família de Deus.
Sabemos que Deus está fazendo algo novo na sua vida. Eu sei que Ele está fazendo, porque Ele falou comigo antes, nos falou antes de você chegar aqui, Ele falou que você viria aqui e que você mergulharia nesse lugar. em que essas águas sarariam a sua vida. Então você não veio aqui por acaso, é o que o Léo disse. Você veio aqui, você está mergulhado, está mergulhando nessa água, e Ele está te lavando, está te curando, está te libertando e fazendo algo novo na sua vida. Isso porque só por um motivo, só porque você abriu o seu coração, você diz: entra, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Dê um abraço para essas pessoas que estão aqui, ó. Pode vir, pode sair do seu lugar. Dá um abraço, né, mano, dele. Essas pessoas, eles são tudo deles. Sabemos o quanto o Senhor tem mudado a nossa vida, o quanto o Senhor tem nos acalentado, o quanto o Senhor tem transformado a nossa mente e o nosso coração. Nós te damos graça por cada uma dessas vidas, e nós abençoamos a vida de cada uma dessas pessoas, e pedimos que eles sejam, Senhor, tomados de uma alegria indizível, que eles sejam tomados de uma alegria, Senhor, ó Deus, a qual eles nunca sentiram antes, que é a sua presença. Porque nós sabemos que nessa manhã o Senhor, ó Deus, esteve arrancando as pessoas, Senhor, ó Deus, ali no vale da sombra da morte, Senhor, ó Deus, aqueles que estavam, Senhor, ó Deus, pensando até, ó Deus, em dar cabo à própria vida, nós queremos te dar graça, porque nessa manhã o Senhor resgatou, o Senhor salvou, o Senhor curou, o Senhor libertou e o Senhor está trazendo vida. Bendito seja o seu nome, adorado seja o seu nome, engrandecido seja o seu nome nessa manhã, e que cada um, Senhor, possa continuar. continuar experimentando a glória e a presença do Senhor, ó Deus, por longos e longos dias, até aquele dia que nós estaremos frente a frente com o Senhor, face a face com o Senhor. Que assim seja, Senhor, que o Seu nome seja exaltado. Nós queremos te agradecer, te louvar, te adorar, te agradecer, te dizer muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Sua presença em nós. Obrigado.